Na última década, a saúde, a educação e a participação política dos povos indígenas melhoraram na América Latina. Os dados constam de um estudo da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, CEPAL. Os povos indígenas representam 8,3% da população total da região.
O relatório mostra avanços importantes no acesso aos serviços de saúde, por exemplo, que tem se refletido nas melhorias dos indicadores, como mortalidade infantil entre os povos indígenas.
E quem nos dá outras informações sobre o assunto é o diretor do Escritório da CEPAL no Brasil, Carlos Mussi. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui novamente.
Bom dia a todos aí. Bom dia, Lincoln.
Bom, a gente estava falando sobre esse relatório da CEPAL, né? Falando da população indígena. São 45 milhões de indígenas, que representam 8,3% da população da região, né? Como mostra o documento, houve importantes avanços nos últimos 10 anos em áreas como redução das mortes de crianças menores de 5 anos em vários países. O que o senhor acha que isso, o que pode ter contribuído para esse avanço?
Bem, são duas coisas. Uma, que é algo mais de longo prazo, é que com a redemocratização da região, os direitos dos indígenas foram reconhecidos. Portanto, o Estado se tornou cobrado para prestar melhores serviços e atenção a esses povos. Segundo, o próprio crescimento econômico e a meta de melhorar a redução da pobreza e de melhores serviços também alcançou essas políticas públicas, também alcançou essas populações, né? Então, você tem tanto o movimento de direitos quanto o movimento econômico que ajudou a melhorar esses indicadores. Mas, no entanto, há que lembrar que, ainda que houve melhorias, muitos desses indicadores ainda estão muito acima do resto da população, em termos de mortalidade ou de atendimento em termos de educação.
E que país o senhor destaca que teve assim, um maior índice de melhoria?
Bem, isso varia em termos de países, né? Ou seja, você teve tanto o caso da Bolívia, né? Que até em termos da participação política maior dessa população foi a mais bem atendida, né? Como também no caso brasileiro e outros casos como o mexicano, talvez.
Pois é, eu ia abordar essa questão. A Bolívia passou por um processo muito mais profundo, né? Porque até o presidente da Bolívia é de origem indígena. O fato da Bolívia ter vivido o que viveu nos últimos anos desequilibra em alguma medida esse número, ou seja, parte dessa melhora que a gente observa, que é do conjunto da América Latina, não estaria desequilibrado pelo fato da Bolívia ter ido muito melhor ou não? Na verdade, a Bolívia vai apenas um pouco melhor e esse é um fenômeno, de fato, bem espraiado no conjunto da região.
Eu diria que é bem espraiado pela região, tá? Claro que o caso da Bolívia é um caso especial, como você bem colocou. Mas a região como um todo teve uma maior preocupação de atuar com as suas populações indígenas. Né? E, portanto, como disse, tanto o acesso ao direito quanto também a melhora das situações ajudou. Mas é bom lembrar, quer dizer, foi melhorias que não necessariamente implica que estão numa situação igual aos não indígenas em vários desses países.
A gente está tendo um problema muito grave no Brasil, especificamente em relação à mortalidade infantil e mortalidade materna dos indígenas. Isso pode, inclusive, prejudicar o nosso atingimento das metas do milênio, né? Aqueles 8 objetivos do milênio aqui no Brasil. Tem faltado um enfrentamento adequado para essa questão específica aqui no Brasil? Como é que se observa esse dado mais, digamos assim, isolado?
Bem, sempre é bom lembrar que todo atendimento à população indígena é complexo, seja de saúde ou educação. Né? Você tem toda a questão cultural e de como chegar a esses serviços de uma forma coerente com a cultura e a perspectiva, né, dessas comunidades. No caso brasileiro, são cerca de 800 povos indígenas na região e cerca de 300 são brasileiros. Também os nossos indígenas têm muito populações isoladas, né, que também atuam isso. Isso não quer dizer que é só por causa da questão geográfica. Há também todo um outro processo que está se observando na região, que é uma certa urbanização desses povos que estão vindo para as periferias das cidades e, portanto, também com situações de pobreza não muito atendidas necessariamente já. Então, você tem toda essa complexidade. E, por último, tem sempre a questão institucional de como tratar a questão indígena. Eu acho que isso, o Brasil tem tentado vários modelos nos últimos anos, eu acho que ainda não encontrou como prover, por exemplo, um bom serviço de saúde adequado às culturas dessas populações.
Agora, além da saúde e educação que o senhor mencionou, Carlos Mussi, há também uma outra questão que é muito sensível para a população indígena, que é a questão da demarcação dos territórios. O direito à propriedade coletiva do território avançou na última década?
Avançou em termos da, especialmente como te disse, do reconhecimento do direito. Você tem vários judiciários dos países reconhecendo esse direito das terras dos indígenas. O desafio é o executivo, as agências responsáveis, demarcarem isso. Mas também tem, eu falei do lado econômico, pelo lado positivo também, em termos para o atendimento a essas populações, mas também tem um lado negativo, quer dizer, a pressão por recursos naturais na região aumentou e, portanto, o conflito nas áreas indígenas também se acentuou. E aí entra muito o embate político-jurídico para a demarcação dessas terras.
Pois é, a gente tem tido um aumento, né, uma intensificação dos conflitos, né, nos territórios indígenas, fruto disso e fruto também do fato de que vínhamos num ritmo razoável pós-Constituição de 1988, no caso específico do Brasil, e isso deu uma parada, né? E quem vem conquistando direitos numa determinada velocidade, quando essa conquista sofre essa parada, né, esse freio que a gente teve mais recentemente, obviamente se ressente disso, além, obviamente, também de todas as questões ligadas aos disputos de natureza agrária em alguns municípios onde essa questão se recrudesceu, né, se tornou um pouco mais violenta. Isso, de certa maneira, foi medido, foi percebido na pesquisa da CEPAL, no sentido de que teve, afetou a qualidade de vida dos indígenas. Como é que esse freio é identificado na pesquisa?
Bem, primeiro há um mapeamento dos conflitos, quer dizer, não é só no Brasil, mas em toda a região você tem problemas. Se não é a questão agrária, é a questão, por exemplo, de exploração mineral, né? Ou de petróleo, né? Mas você tem também, quer dizer, nesses conflitos tem aqueles que o embate se chega a um impasse, mas também tem situações que conseguiram, vamos dizer, negociar a utilização desses recursos, reconhecendo os direitos dos povos indígenas. E, portanto, eles também se beneficiaram de alguns serviços, de alguma infraestrutura decorrente dessa exploração. Então, há os dois casos, quer dizer, mas certamente o que se colocou é que esse ciclo de commodities que nós vivemos também trouxe esses embates com as populações indígenas.
O relatório da CEPAL também constatou um aumento na participação política dos povos indígenas e um fortalecimento das suas organizações aqui na América Latina. Agora, esse é um aspecto que está contaminado pela ampliação enorme que aconteceu na Bolívia ou também é algo para o conjunto? Porque me parece que especificamente em relação ao Brasil, esse é um tema em que a gente não tem avançado. Ao contrário, o último indicador mostrou que nós temos aí cerca de 80 candidatos indígenas apenas no universo, mais de 5 mil candidatos apenas para deputado federal.
Não, você tem uma presença maior no caso da América Central, até mesmo no México, né? Também no Peru, né? E também um pouco no caso chileno. Mas no caso boliviano, como você disse, é o exemplo maior, né? É bom lembrar também que as culturas indígenas são diferentes na região, quer dizer, estamos falando de povos Sim. indígenas que eram grandes civilizações no passado e que mantêm uma certa cultura e organização de seus povos de uma forma importante Sim. e que tem também, vamos dizer, massa de população importante para dentro dos diferentes países, né? Quer dizer, um dado assim, interessante que 11% da população chilena é de povos indígenas, quanto no caso brasileiro é 0,5%. Né?
Nossa, e o senhor também comentou aqui, Carlos Mussi, sobre esse mapeamento, né, dos conflitos.
Uhum.
Entre 2010 e 2013, uhum. mais de 200 conflitos em territórios indígenas ligados a atividades extrativas, petróleo, gás e mineração foram detectados.
Uhum.
Aqui no Brasil, esses conflitos ainda são um problema sério ou eles estão sendo combatidos como deveriam?
Olha, eu acho que é um desafio para as políticas públicas, né? Você vê todas as negociações necessárias para o caso das hidrelétricas na Amazonas, né? Na região amazônica, né? Você tem alguns casos de exploração aí mais da questão agrária, né? Eu creio que há um esforço, né, do governo brasileiro de buscar o que é reconhecido até pela Corte Interamericana de Direitos, o consentimento e o livre e informação prévia para esses povos das atuações que serão feitas na sua área, né? Como o Lincoln colocou, há um certo, vamos dizer, questão de velocidade dessas ações, né? Uhum. E, bem, vejamos como é que também segue os investimentos nessas regiões indígenas e porque o ciclo econômico também se reverteu um pouco.
Você acha que ainda é elevado o número de povos que estão em perigo de desaparecimento físico ou cultural?
O relatório aponta ainda que há ainda vários desses povos com cerca de uma população de 50 a 100 pessoas, quer dizer, que dá uma fragilidade demográfica muito grande. E também você tem ainda, como disse, cerca de 200 povos em isolamento na região, né? Então, há sempre essa questão cultural e demográfica dessas populações.
Uhum. Perfeito. Bom, o relatório, obviamente, é feito com o intuito de fornecer, né, aos governos e à sociedade informações para um diagnóstico mais correto a respeito dos fenômenos que acontecem com a população indígena e, principalmente, para que, a partir desse diagnóstico, a gente desenhe políticas públicas e formas de melhorar a situação dessas populações indígenas. O senhor acredita, doutor Carlos Mussi, que essas informações têm sido bem utilizadas pelo conjunto da sociedade e especialmente pelos governos?
Olha, bem, primeiro o relatório foi apresentado numa conferência mundial de povos indígenas que teve em Nova York. Uhum. Portanto, teve uma divulgação plena aos países da região, mas também para outros países e outras regiões do mundo para compararem, até para verificarem o esforço da região, né? Também é um exercício interessante, talvez quase único, porque a mensuração desses povos ainda não é algo tão fácil, por exemplo, ir no censo e identificar quem são. Alguns países nem colocam a identificação como povo indígena, você tem que identificar pelo idioma do domicílio e, portanto, aí ver classificar como população de origem indígena, né? Então, é um esforço importante esse do relatório de tentar trazer os números e tentar cruzar com os indicadores sociais disponíveis para verificar como está efetivamente evoluindo essas populações tão vulneráveis como são as indígenas.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o diretor do escritório da CEPAL no Brasil, Carlos Mussi. A CEPAL, que é a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, né? Uma entidade, um órgão das Nações Unidas que tanto colaborou com o Brasil, com os demais países da região nas últimas décadas, justamente nos diagnósticos e nas formulações de políticas públicas para o desenvolvimento da região. Carlos Mussi, mais uma vez, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco. Um excelente dia para você.
Tá, muito obrigado, um excelente dia para todos, então.